9:10, nós estamos de volta na rede e vamos agora colocar o áudio aqui do nosso amigo Marcelo de Goiânia, policial militar, ele está nos ouvindo lá e comentando sobre a questão do excludente de ilicitude que o Miguel citou antes do intervalo. Ele mandou um áudio aqui para a gente, eu vou colocar e você preste atenção.
Bom dia, pessoal, aqui é o soldado Marcelo da PMGO, estou aqui em Aparecida de Goiânia, hoje estou de serviço aqui no complexo prisional. Esse assunto muito nos incomoda, né? Querer tirar a excludente de ilicitude é acabar com a polícia, não para poder querer esconder algo de errado que supostamente a polícia faz, mas eles querem atar os pés e as mãos da segurança pública para que a criminalidade se expanda cada vez mais e tenha liberdade para agir. Isso nós brasileiros não podemos deixar acontecer, porque a linha tênue entre o crime e a sociedade é a segurança pública, é o policial que sai dioturnamente de suas casas, que não sabem se vão voltar para ela vivo, não sabe se vai encontrar a filhinha, papai igual as minhas três, quando eu chego em casa. Então nós brasileiros temos que acordar, porque esse pessoal lá já mostrou as suas garras, já mostrou para que eles estão aí. Eles querem implantar o comunismo a qualquer custo, a qualquer custo, a qualquer custo. E nós não podemos deixar. Se isso acontecer, essa lei de abuso de autoridade, essas situações que acontecer, o cidadão de bem vai padecer ainda mais nas ruas, porque a polícia vai estar de mãos e pés atadas, sem poder fazer nada.
Muito bem, Marcelo, obrigado aí pelo áudio. Quem tá falando, gente, não é o locutorzinho da Rádio Rede, não. Quem tá falando é o cara que tá trabalhando na segurança pública. É gente de dentro, né, Miguel? Às vezes a pessoa pode... A gente fala coisa aqui, tem que colocar esse áudio, porque a gente fala coisa aqui e as pessoas falam, não, vocês falam isso porque vocês estão defendendo Bolsonaro. Toda vez alguém fala isso, alguém sempre aparece um comentário aqui, daqui a pouco aparece, vocês estão defendendo Bolsonaro, esse nazista, fascista. Não é isso, gente. É muito mais do que isso. A gente está há 10 anos fazendo esse programa aqui, que já mudou de nome várias vezes, como o Miguel falou, mas a gente tem um ideal. Nós temos um ideal. Fala, Miguel, desculpa.
Não, obrigado, Marcelo, aí pela fala. Compactuo com ela, tá? Veja aí o sentimento que vocês têm, vocês da Polícia Militar, né? Todo o sistema de segurança, na verdade, né? A Polícia Federal não deve ser diferente, e outras forças policiais aí não deve ser diferente, né? Polícia Civil, enfim, né? Eu vejo realmente essa situação e sendo minado. Você vê que as nossas escolas mudaram a cartilha, mudaram a história, como a gente falou agora há pouco, né? Mudou a história. E você vê que a pessoa entra na faculdade, o que ele aprende lá na faculdade? O que ele vivenciou ali desde o início, e depois ele sai um militante, de esquerda, ativista de esquerda, contra o empresário, contra o produtor rural, contra a polícia militar, contra o exército brasileiro. Quer dizer, e a aula de civismo, e como é que fica o civismo, o patriotismo? Quer dizer, ele é contra os valores morais, os valores da família, os valores patriarcais, os valores do civismo, da bandeira nacional. Aí você vê, a gente vê, como a gente falou aqui muitas e muitas vezes, aquela vez lá que o ministro da Educação pediu para hastear a bandeira e cantar o hino nacional e filmar organismos aí, né, que se diz aí, né, pedindo satisfação do ministro. Por que que você mandou fazer isso, ministro? Como se tivesse cometido um crime você cantar o hino nacional, hastear a bandeira e filmar as crianças ali cantando o hino nacional. Então, quer dizer, Para onde que nós estamos caminhando, gente? Para onde que esse povo quer ir ou quer nos levar? Nós queremos ir para esse lugar aonde essas pessoas querem nos levar? Que o Marcelo disse bem aí, que é o comunismo, realmente, eu não tenho dúvida disso. Eles querem acabar, arrebentar com o país. E para isso tem que minar. as forças contrárias.
Sim. Sim.
Que no caso é a PM, as forças armadas. Entendeu? Nós, de conservadores, de direita, tem que ser minado.
Forças armadas, há muitos e muitos anos que a gente ouve, por exemplo, que o nosso exército vem sendo sucateado, né? Faz anos já, né? Que não são, as verbas não vão. Eu conheço aqui o nosso querido Everton Real, que inclusive é querido até no sobrenome. Ele já foi soldado do Exército Brasileiro, já serviu as Forças Armadas. E na época dele, quando ele tinha 18 anos, certos treinamentos que se faziam de outrora, que os soldados eram submetidos a certos acampamentos e treinamentos de tiro e tal, já eram uma coisa bem rala, escassa, por falta de verba. E olha que faz muito tempo já, imagina como é que tá hoje, não sei, não posso dizer com propriedade, né? Miguel, o Sandro, que é casado com a Sandra, isso, eu acho incrível essas coisas, muito legais, viu? Quando pessoas casam assim com o nome... Tipo Paulo e Paula, tem um amigo meu também casado com a Paula e tal. É, ele mandou aqui, ó, um áudio, vamos colocar porque o ouvinte tem que participar aqui do nosso programa. Cadê o Sandro? Fala aí, Sandro.
É o seguinte, amigo aí do ponto de vista. O que que acontece? O PT já está se desfarelando, né? Se dizer assim. Eles já não estão tendo mais de onde manter toda a riqueza, apesar do que eles roubam ainda, mas ainda não está conseguindo mais manter toda a riqueza deles, tá? Então, o que que acontece? E que eu estou achando até assim estranho que o caso se abafou. Os 750 quilos de ouro roubado dentro de Guarulhos, dentro do aeroporto de Guarulhos. Aquilo dali é uma tranca, aquilo dali não é... Ninguém consegue passar por aquilo. É uma polícia federal, tem... muita coisa de segurança, um aparato imenso, violento. Entraram lá e levaram 750 quilos de ouro. Até agora ninguém fala nada. Aí eu te pergunto, você acha que foi quem? Lógico que foi o PT. Só que isso é uma coisa que assim, é perigoso a gente colocar e falar, porque tá mexendo com gente perigosa, né? Principalmente colocar em coisa na rádio, aí no meio de comunicação. Mas isso aí é uma coisa que sempre... Eu tô ali de olho, tentando observar e não consigo ver ninguém falar do assunto mais, acabou. Mais ou menos por aí.
Marcelo não, aqui é o Sandro. Sandro, obrigado pela sua participação no programa, porém, não há como afirmarmos uma coisa dessa de maneira nenhuma. É um trabalho para a polícia investigar e descobrir realmente... a quem que mandou roubar. Tem algumas pessoas que já foram presas aí, inclusive o próprio funcionário do aeroporto que teria sido sequestrado e tal. É complicado, nós não podemos de maneira nenhuma acusar pessoas, né, Miguel?
Sem dúvida alguma. Com relação ao início da sua fala, Sandro, com todo respeito, né, você falou que o PT tá desfarelando e tal, que não consegue manter, não tem mais recurso para se manter, aquela coisa toda. Na verdade, eu acho que eles devem ter muita grana por aí, viu? É. Muita grana e outra. E vem sendo financiado ainda, né? Jorge Soros da vida aí, e outros mais aí. E a mídia como um todo. Então, não precisa nem de muito financiamento, não. Eles sabem jogar, entendeu? Joga, é um fala uma coisinha aqui, o outro fala ali. É esses artistas, os tais dos intelectuais, que de intelectualidade não tem nada, né? De inteligência não tem nada, na verdade, né? Só se for para o mal, né? Aí eu posso concordar. Mas, enfim, né? A situação é grave mesmo, né? A situação que o Brasil vive é grave. Tem até uma matéria aqui, uma matéria não, Nascimento. Eu até mandei aqui, quer ver?
Se não fosse tão grave a situação, o Bolsonaro não estava tendo tanta dificuldade de colocar as coisas em ordem, de abrir as devidas caixas pretas, né, Miguel?
Tem uma... Eu não sei se a fonte é confiável, Nascimento. Mas tem uma matéria aqui daquele ator, Carlos Vereza. Sei ator global, é Vereza, conhecido, sim. Um senhor aí, entendeu? Fala que ele deu a seguinte brilhante sugestão a Bolsonaro. Isso ele, tá? Uhum. Convoque as Forças Armadas e faça uma invasão do bem na Amazônia. Expulse as ONGs que estejam ilegais. Grave as queimadas, os garimpos ilegais, os índios que fazem contrabando, as pistas de aterrissagem. clandestinas. Grave tudo. Convoque uma cadeia de rede nacional em horário nobre e revele tudo. Não adianta esperar honestidade de setores que foram derrotados nas últimas eleições. Haja agora, ou depois perderá o controle das ações. Cadê os militares que estudaram estratégia e devem ter aprendido que articula-se no país um estado de insurreição ao novo governo? Ele está perguntando. E a gente sabe disso. Eles querem realmente insurgir aí, entendeu? A baderna, a bagunça. É a revolução do proletariado que eles defendem, tá? E a gente sabe que isso é verdade, né? Quando Napoleão esperou a chuva passar para o ataque final em Waterloo, no dia seguinte era tarde e perdeu a batalha. Alô, não perceberam ainda que estamos no estado de pré-convulsão social? É verdade. Que todos os dados indicam a tentativa de derrubada do novo governo? É verdade. É o establishment funcionando, operando, o sistema operando. Mídia, que a gente falou aqui, e outras, né, outras coisas mais, né? Eles plantam notícias de minação, vai minando no dia a dia, diariamente. Uma coisa aqui, outra coisa ali e tudo mais, né? E nós, parecendo abestalhados, saímos atrás apagando incêndios. Passou da hora deste governo agir e mostrar para que foi eleito. Estão muito preocupados em dar desculpas à sociedade e aos jornalistas. Ora, parem com isso. Atuem.
Pois é. Vamos. Muito bom o texto. Vamos seguindo aqui. São 9h22. O Brasil cria 121.300 empregos com carteira assinada no melhor mês de agosto desde 2013. Paulo Henrique.
O mercado de trabalho brasileiro criou 121.387 empregos com carteira assinada em agosto, de acordo com os dados do CAGED, divulgado na última quarta-feira pelo Ministério da Economia.
O saldo de agosto decorre de 1,3 milhão de admissões e 1,2 milhão de demissões. Esse foi o melhor resultado para o mês desde 2013, quando foram criadas 127.648 vagas em agosto. No mesmo período do ano passado, houve abertura líquida de 110.431 vagas na série sem ajustes.
O resultado ficou acima da mediana positiva de 98.881 postos de trabalho das estimativas na pesquisa de projeções Broadcast. O intervalo das expectativas ia de abertura de 29.000 vagas à criação de 129.940.
No acumulado de janeiro a agosto de 2019, o saldo do CAGED foi positivo em 593 mil vagas, o melhor desempenho para o período desde 2014, quando a abertura de vagas chegou a 751 mil na série com ajustes. No mesmo período do ano passado, a criação de vagas era de 568 mil. Em 12 meses até agosto, houve abertura de 530 mil postos de trabalho.
Pode chegar.
Porque, gente, até porque vai cansando o ouvinte falando tanto número aqui.
A gente chama a atenção, Nascimento, porque essas coisas aqui, infelizmente, não passam na mídia tradicional. E quando passa, eles não dão a devida importância, né? Porque sempre querem, na verdade, abafar essas questões aí, né? Questões que vêm melhorando, questão da economia, questão da taxa de juros que caiu aí essa semana aí para 5,5%, a gente falou, sim, né? Da taxa Selic, fizemos até uma conta aqui, taxa, né? Da economia, só com o pagamento dos juros da dívida que o Brasil tem, enfim. Isso não é comentado, né?
Só um detalhe aqui no finalzinho, fala também, Miguel, que o salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada teve também uma alta real de 1,97%, ante igual no mês de 2018, né? E também, na comparação com julho, houve uma alta de 0,44%.
Muito bem.
Vamos lá.
Amigo Nascimento.
Muito bem. Muito bem. Aras assume a PGR com críticas à Lava Jato e aos excessos da operação, Paulo Henrique.
O Senado aprovou nesta quarta-feira o subprocurador-geral Augusto Aras, indicado por Jair Bolsonaro, para chefiar a Procuradoria-Geral da República. Sabatinado por mais de 5 horas e meia na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, Aras recebeu o voto favorável de 68 senadores e 10 votaram contra a indicação.
Durante a sabatina, o tema da Lava Jato já foi o mais recorrente. Augusto Aras defendeu um Ministério Público moderno e desenvolvimentista que deve atuar de forma multidisciplinar e se afastar de caprichos pessoais, e que o mérito individual de procuradores deve ser reconhecido, mas com menos holofote, e que o princípio da impessoalidade deve se sobrepor para que a confiança nas instituições se fortaleça.
Aras sempre defendeu a Operação Lava Jato, que considera um marco no combate à corrupção no país, mas afirmou que também sempre apontou seus excessos e irregularidades, e que tanto a Operação Lava Jato quanto outras investigações devem passar por correções.
Ele esclareceu que a Operação Lava Jato não existe per se, né, por si mesma, mas é um resultado de experiências anteriores que não foram bem sucedidas na via judiciária, como a Satyagraha, Castelo de Areia, Banestado, Sandal, que antecederam a Operação Lava Jato. E que esse conjunto de experiências gerou um novo modelo passível de correções para aprimorar o combate e enfrentamento à corrupção, que poderão ser feitas tanto pelo Ministério Público como pelos parlamentares, sem, no entanto, detalhar como poderão ser feitas essas correções.
Criticou o corporativismo entre procuradores e a criação de uma fundação para controlar recursos recuperados pela Lava Jato. As críticas pontuais à Lava Jato causaram desconforto na chamada bancada lavajatista da casa, mas agradou senadores da oposição e parte da base do governo no Senado, como Eduardo Braga, do MDB, Renan Calheiros, MDB, e Cid Gomes, do PSB, turma da esquerda.
Renan Calheiros. Agradou Renan Calheiros. É piada. Acho que a gente nem precisa concluir. Falta mais alguns parágrafos aqui. A matéria já está, inclusive, no nosso Face. Miguel, como é que você vê o Aras como PGR? Primeiro PGR que entra sem estar inserido na famosa lista tríplice, né?
Essa lista, ela vem de uns 16 anos, se eu não me engano. Não faz, né? Antigamente não existia, não era assim.
E não é via regra.
E a gente ouviu muita coisa sobre essa lista tríplice aí, né? Que na verdade é o corporativismo, isso, né? E a lei, ela é clara que a escolha é do presidente da República. É um direito, né? Um privativo do presidente da República, ele escolhe quem ele quiser. Inclusive, não só do Ministério Público Federal, Nascimento, né? De outros ministérios públicos também. Entendeu? Então, não necessariamente deveria sair do Ministério Público Federal o PGR, tá? Não necessariamente. O que eu acho interessante, né? Com relação à escolha do senhor Aras para ser o PGR, Nascimento, eu não sei. Eu vi muita coisa nas redes sociais, né? Naquele canal de direita lá, né? O Brasil Paralelo, que eu aprecio muito, né? O pessoal, num primeiro momento, torceu o nariz. Eu não tenho, assim, um conceito formado
sobre
ele, não. Eu não tenho. Eu só fico preocupado com uma seguinte situação, Nascimento. Quando o governo, ou quem quer dizer, lança uma coisa que a mídia tradicional é contra, então eu sei que aquela coisa é boa. Entendeu ou não?
Exatamente.
Então eu fico preocupado quando aqui essas pessoas aqui elogiaram ele.
O Renan Calheiros dele, da vida, por exemplo.
E ele teve uma aprovação tão alta como ele teve aí, de 68 senadores, só 10 que votaram contra, e teve 3 abstenções aí, não digo nem abstenções, são 2 que estavam com licença médica, 1 que não compareceu, não sei. Enfim, foi algo assim, tá? Foi dessa forma. São 81 senadores, só fazer a conta, né? Uhum. Então ele teve uma aprovação muito alta. Entendeu? Aparentemente é bom, Nascimento. Aparentemente é bom. Entendeu? Espero que ele faça, né, realmente um bom trabalho, como o próprio Bolsonaro falou, que ele tome realmente boas decisões em prol do Brasil, do desenvolvimento do Brasil e tudo mais, né, com pautas aí importantíssimas pela frente, né, que ele tem aí para cuidar, entendeu? E que realmente é interessante aí, eu concordo com ele, Nascimento, da questão da impessoalidade e de menos holofote, entendeu? Concordo muito mesmo. Eu vejo que a situação da Operação Lava Jato, ela teve muito holofote, muita... Eu sei que precisa do apoio da população, e não tem como o apoio da população ser conseguido sem que haja realmente divulgação na mídia. Mas eu acho que tem que ser um pouco mais, eu não sei, mais institucionalizada do que uma coisa pessoal, entendeu? Uhum. É a instituição que tem que fazer o trabalho dela, constitucional, entendeu? E não uma pessoa, por exemplo, uma pessoa em si.
Entendi. É só justificando aí, Miguel, as situações das críticas da direita ao Augusto Aras. Ele tem um apoio de Davi Alcolumbre, elogiado por Rodrigo Maia, Dias Toffoli. Ele já falou que Che Guevara era um grande pensador, inclusive elogiando, já defendeu o MST, dentre outras coisas aí que acharam dele.
É, isso daí ele falou que foram pegos frases dele fora do contexto.
Que não é difícil, né?
O que não é difícil. Agora, eu não sei, entendeu? Eu fico preocupado quando se tem um elogio, né, dessas pessoas que você citou o nome aí.
Sim.
Fico preocupado. Me preocupa muito. É, espero que o Bolsonaro tenha realmente feito uma boa escolha e que o atual, né, agora, o eleito aí, procurador-geral da República, possa realmente trabalhar em prol do Brasil.
E Ailton Benedito, né, ele foi confirmado na equipe de Aras, né? Ailton Benedito, ele é conhecido pelo seu entendimento aí.
E uma importante, viu, Paulo?
Exatamente.
A área de direitos humanos,
exatamente,
tá?
Exatamente.
Gostei da indicação aí, né?
Muito bem, vamos para o intervalo e voltaremos já. Bom dia, estamos de volta no Ponto de Vista 938. Oi, sou a Keila, adoro o dia de sábado. Keila, de onde? Manda para nós aí, você mandou uma mensagem. Oi, Keila, sou o Ricardo. Lembrei da Betina. Oi, eu sou a Betina. Vamos lá, gente. Vamos embora que tem um monte de matéria aqui ainda. Maioria das universidades federais rejeita o Futurice do MEC, Paulo Henrique.
Pois é, a maioria das universidades federais já decidiu não aderir ao Futurice ou manifestou críticas ao programa do MEC, lançado em julho. E até agora, nenhuma instituição declarou publicamente que pretende participar do projeto que prevê gestão por meio de organizações sociais no ensino superior público.
O levantamento foi feito pelo Estado em consultas a 63 universidades. Entre as que já decidiram em seus conselhos internos pela não adesão, estão as maiores e mais tradicionais federais, como a Unifesp de São Paulo, a UFRJ do Rio, a UFMG de Minas e a UNB de Brasília.
Reitores já dão como certo que o programa não será implementado na forma como foi apresentado. No mês passado, em entrevista ao Estado, o ministro Abraham Weintraub chamou os dirigentes que criticavam o Futurice de pessoal militante politicamente ligado ao PSTU, PSOL, PT. E para ele, o programa que tem adesão voluntária contraria com um quarto das federais.
Contaria. Eu vejo assim, aonde que nós temos o maior problema da questão aí da ideologia, da formação aí dos militantes, a gente acabou de falar, né? Que as nossas universidades estaduais e principalmente as federais são formadores de militantes comunistas, tá? Infelizmente, eu digo isso com muito pesar, né? Então, veja bem, o governo vai ter que ser estratégico, tem que mostrar essa situação para o público, para a sociedade, discutir com a sociedade o que nós queremos. Entendeu? E, infelizmente, Nascimento, discutido com a sociedade de bem, né, não é com o PSOL, né, negociar com o PSOL, com sindicalista, né, nada disso, não é isso, não é com esse pessoal que nós temos que negociar, que o governo tem que negociar com a sociedade de bem, e depois impor a nova metodologia, o novo programa, o método, e pronto, acabou. Os reitores não têm que aderir voluntariamente. Essa é a realidade. Não tem que aderir voluntariamente.
Miguel, quer dizer que o governo está tentando ser bonzinho com quem não respeita, é isso?
Uai, você vai negociar com essa turma aí? Essa turma quer negociar, essa turma quer mudar, essa turma quer que o governo dê certo, essa turma quer o Bolsonaro, quer nada. Eles querem badernar, bagunçar, cheirar sua cocaína, fumar o seu charutinho lá de, entendeu? De erva lá e tudo mais, sem ser incomodado por ninguém. A polícia militar não pode entrar no campus e tal. E é isso que eles querem, pô. Não tem negociação com essa turma aí. Me desculpa. Ah, Miguel, você está sendo autoritário. Não tem negociação com essa turma. Não, eles não vão abrir mão, eles não vão querer isso nunca, mudança nunca. É o governo negociar com a sociedade de bem. Um projeto para a educação, um projeto mesmo, um grande projeto para a educação, impor. Pronto, acabou. É um projeto de Estado, não é do Bolsonaro. É de Estado. Ponto final, acabou.
Vamos lá. Por que a morte de Juan não interessou a mídia e a de Agatha? Sim. A morte do menino Juan, no dia 31 de maio, em Samambaia, no Distrito Federal, foi um dos crimes mais bárbaros cometidos nos últimos anos. Bárbaro e hediondo. Uma morte causada pela ideologia de gênero. Na verdade, ele veio sendo morto covardemente pelo casal de lésbicas ao longo de muitos meses. Os requintes de crueldade revoltam a qualquer um. Teve o pênis decepado porque a mãe, Rosana Aure da Silva Cândido, de 27 anos, e a sua companheira, Cássia Priscila Santiago, de 28, queriam fazer uma vagina no lugar do membro masculino. Mas não foi só isso. Segundo o laudo divulgado pela Polícia Civil do Distrito Federal, ele foi decapitado vivo e tomou mais 12 facadas nas costas.
Mas peraí, eu não tinha lido essa matéria.
Pois é.
Gente, o que é isso aí? Isso aí é uma carnificina, uma coisa
absurda.
Absurda.
Né?
E outra, a morte dessa outra garota, lamentamos, da Agatha, profundamente.
Sim.
Né? Lamentamos.
Mas não teve. Mas
agora veja bem, não ficou nem provado que foi a PM que matou. O que eles querem jogar pra cima da PM, que nós acabamos de falar agora há pouco.
Pra dizer que a PM é violenta, entendeu? Que exatamente. Os policiais são assassinos.
Porque querem de qualquer jeito descredibilizar a polícia militar, querem descredibilizar o exército brasileiro. Eles querem, esse pessoal, esses comunistas malignos que defendem essas porcarias aqui de ideologia de gênero. Não tenho nada contra a pessoa que tem a opção sexual dela diferente. Tenho nada contra. Só que isso aqui é uma coisa tenebrosa, é uma coisa horrorosa, é uma coisa...
Olha só aqui. Então, e a mídia, na verdade, amigo ouvinte, nós estamos querendo dizer o seguinte: a mídia não deu a atenção devida para esse caso que era extremamente gravíssimo, monstruoso. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar desse caso do menino Juan, mas o caso da menina Agatha... Em todos os momentos está passando. A menina foi atingida por um tiro nas costas, veio do fuzil da PM. A polícia está destreinada, a polícia é despreparada. É isso que eles estão fazendo.
O Juan era um menino branco, o que acaba sendo um fato nem sempre levado em conta, porque tem. Por quem tem alguns códigos básicos, né, nesse sentido aí. A mídia, por afinidades ideológicas com essas pessoas, no caso, não fez estardalhaço, foi cúmplice, covarde. E outra coisa, as lésbicas eram militantes de partidos de esquerda e por isso foram protegidas.
Lembrei do caso da policial negra que foi morta na favela lá, lembra disso? E ela não foi apoiada porque também ela não era de esquerda.
Nascimento, lê mais esses dois próximos parágrafos, por gentileza, aí, dois ou três só, que fala de uma forma...
Tá. De modo solerte e covarde, a mídia dominada pelo viés obscurantista de esquerda, por afinidades sexuais e ideológicas com o casal de monstras, calou, não fez estardalhaço, foi cúmplice, covarde e canalha. Além de ser, sim, um crime praticado sobre a estapafúrdia ideologia de gênero, as lésbicas eram militantes de partidos de esquerda e por isso foram protegidas pela mídia. Cheguei a cobrar de alguns conhecidos esquerdistas que têm jornais comunitários e grupais. Por que razão eles não faziam e nem fizeram matérias? De modo estúpido, ficaram calados.
Protegidos pela mídia, protegidas pela mídia, que é comprometida com essa canalice toda aí da esquerda. Para não dizer mais coisa aqui, que quer bater até indignação na gente de ver uma situação dessa daqui, entendeu?
Eu, só um outro detalhe. Claro que conta em favor de Agatha, que nós lamentamos a morte dela, tá? Deixar isso bem claro.
Sim.
Ela ser negra, morar no Rio de Janeiro, onde o governador, entre os seus erros e acertos, tem assumido a luta contra o crime, exatamente, contra o tráfico. E o tráfico é algo muito importante para os jornalistas.
Gente, nós vimos, não, nem tem como colocar, mas nós vimos outro dia no grupo de notícias, Miguel, um vídeo dos bandidos lá, os vamos chamar aqui dos soldados do crime, né, dentro de uma favela no Rio de Janeiro, atirando contra a polícia, né? Você viu esse vídeo, Paulo Henrique? Miguel, viu?
Sim, vi.
E nesse vídeo que deve ter circulado, talvez você tenha recebido aí na tua casa, você deve ter visto, né, no teu celular aí, mostram eles lá, ah lá, estão lá embaixo, e pega o fuzil e atira.
A esmo.
Isso, e atira, e atira e tal, e dá risada, outro filme, outro atira, ah, estão indo embora, não sei o quê. E essas balas não atingem pessoas? Essas balas não entram nas casas e não matam pessoas? Então, gente, me desculpa a franqueza, mas o que acontece dentro dessas comunidades, que são as favelas, porque hoje não pode mais chamar de comunidade, o crime domina, muitos moradores, não todos, mas são coniventes com essa situação, porque muitos deles são beneficiados por proteção, por uma série de coisas, muitos são familiares, inclusive, dessas pessoas, desses bandidos, e tudo que acontece lá dentro, ainda que esse tiro, eu vou dizer aqui, sem provas, mas eu vou dizer na minha análise, eu tenho certeza que ainda que esse tiro tenha saído dos bandidos que matou essa menina, vamos dizer que foi a polícia para ferrar com esse governador aí, porque nós somos aqui da favela.
Mas é essa retórica, é essa daí.
Essa é a realidade que eu acredito.
E outra coisa, muitos também, muitos também não denunciam os devidos bandidos e traficantes também porque não tem aonde morar. E sabem que vão ser perseguidos.
E vão ser perseguidos. Não vão ser perseguidos, morrem.
E o que contribui para tudo isso, Nascimento, é a matéria 9 e a 10.
Vamos lá.
Nem que for para ler só o cabeçalho.
Nós vamos ter tempo aqui.
Aí vocês vão entender o porquê a nossa batalha aqui, entendeu? E por que a sociedade tem que estar engajada, tem que estar realmente, interessada e questionando e atuando.
Olha lá. Guzo define o STF. A maior força a favor do crime. O jornalista José Roberto Guzo, objetivo, direto e sem rodeios, definiu com precisão o Supremo Tribunal Federal após a esdrúxula decisão desta quinta-feira. Por 6-4, o plenário da corte anulou a condenação à Lava Jato do ex-gerente da Lava Jato, Márcio Ferreira. Trata-se de uma nova ordem processual decidida pela corte após a condenação do réu. Além de legislar, o STF dá poderes retroativos à sua decisão. A PGR pediu que essa nova ordem criada pelo STF e não prevista em lei só seja aplicada daqui para frente, sem afetar os processos já julgados. A decisão deve ocorrer no próximo dia 2. E sobre essa questão, J.R. Guzo disse: o STF deu mais uma prova de que é a maior força a favor do crime hoje em atuação no Brasil. A anulação de sentenças porque o réu delator falou depois do réu delatado, sem que se prove prejuízo algum para o condenado, é uma alucinação jurídica e um prêmio ao criminoso.
Perfeito.
Vamos para a última matéria, que nós temos menos de um minuto aqui. É uma matéria chamada O Fim da Democracia. Todas essas matérias, pessoal, já estão no nosso Facebook. Você pode acompanhar. O Fim da Democracia. Cadê o link do... Perdi a matéria aqui rapidinho, a 10, né?
Isso.
O fim da democracia. Já há bom tempo, nós, articulistas da vida destra, estamos apontando e denunciando a guerra aberta pelo Congresso e pela cúpula do Judiciário contra o Executivo. É um conflito entre a improbidade e a probidade. As famigeradas Lei de Abuso de Autoridade, Lei do Fundo Eleitoral, ambas aprovadas na surdina, na calada da noite, mostram qual é a orientação desse atual Congresso. A primeira garante vários privilégios para criminosos e dificulta a ação da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Uma lei que parece ter sido elaborada por alguém que tem medo de ir para a cadeia. A segunda, uma lei que demonstra preocupação com o acesso dos políticos ao dinheiro do contribuinte, até para pagar advogados. Precisa dizer mais? Somada a isso, o STF vem com uma decisão questionando a ordem dos depoimentos entre delator e delatado nos processos da Lava Jato. Como eu já disse antes, isso é uma figura, uma filigrana bizantina, kafkiniana, bizarra, e que não se refere ao mérito da questão, quais sejam os crimes cometidos, mas aos procedimentos do judiciário. Pois, se houver lacuna na lei processual, o juiz deve adequar o rito em busca da verdade. E digo mais, no caso dos crimes, deve-se buscar a verdade real, não a verdade processual. Uma coisa ínfima, pífia, que poderia talvez gerar uma nulidade relativa, mas nunca absoluta. O STF não somente contrariou a justiça em sua finalidade, contrariou a vontade das urnas, contrariou toda a estrutura do judiciário brasileiro, que já confirmou essas sentenças, querem chegar à ruptura institucional. Repito, não se trata de uma questão jurídica, mas de uma questão política, como foi muito bem colocado pela excelentíssima ex-ministra do STJ, Eliana Calmon. E aí vai, a gente já está postando aqui também, nosso tempo acabou.
Não dá nem para falar nada, né? É. Já, eu acho que quem nos ouviu aí desde o começo do programa já entendeu, né? Quem são, né? Quem são os inimigos da pátria. Ponto final. Tá bom? Um abraço a todos aí, boa semana, que Deus abençoe a todos.
Um abraço a todos e até o próximo programa.
Fiquem todos com Deus, um abraço para dona Janete de Midori, que também está na audiência. E é isso aí, gente. Tchau, que Deus abençoe você e sua família.